24 graus.
Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Angela Magalhães.
Horas e 4 minutos, muito bom dia, 25 graus a temperatura. Mude um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed é o nosso parceiro de todos os dias nesse horário das 11 ao meio-dia. Um assunto diferente de segunda a sexta-feira para a gente interagir com você. O meu WhatsApp já está aberto aqui na tela, 99953-0616, para você interagir com a gente. Ou, se você quiser, ligue no 3220-9400. A psicossomática é a área de estudo das relações mente-corpo no campo da saúde. Sustentem bases teóricas para a compreensão sistêmica das doenças e das subsequentes intervenções terapêuticas transdisciplinares. Além da medicina e psicologia, também são utilizados outros segmentos para análise e diagnóstico das pacientes: filosofia, arquitetura, matemática, física, veterinária, direito e outras tantas que se propõem a fazer do nosso lar a terra um lugar melhor para se viver. A psicossomática vai ser o foco do nosso bate-papo de hoje, até porque nós temos uma grande área aqui em Caxias do Sul, nesse sentido, no sentido da medicina, no sentido da terapia, no sentido de se renovar, de se conhecer, por que não também. Por isso, nós estamos aqui com o ginecologista e obstetra, o Dr. Dorval Tessari, que trabalha já com a psicossomática há muito tempo. Dr. Dorval, bom dia e mais uma vez obrigada pela sua vinda.
Bom dia, Rosângela, bom dia a todos os ouvintes da rádio. E não canso de dizer que é um privilégio estar conversando contigo e poder disseminar uma cultura, um conhecimento que muitas vezes não é conhecido pela população. Obrigado.
Com certeza. Também conosco a psicóloga clínica Cláudia Paza Tessari. Paza, essa é a pronúncia correta? Uhum. Acertei. Cláudia, bom dia, muito obrigada pela sua vinda também.
Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder estar ampliando um pouco essa discussão e poder oportunizar a fazer a vida, tornar a vida das pessoas um pouco mais feliz, um pouco mais leve, através da discussão desse tema tão importante que é o adoecimento, num momento onde muitas pessoas estão adoecendo.
E num momento em que o planeta está doente, né?
Exatamente.
A gente vê tantas coisas acontecerem e nem precisa a gente só se lamentar pelo Brasil, mas o planeta todo está vivendo uma fase, digamos, um tanto quanto diferenciada, né? Uhum. Se não é guerra, é fome. Se não é fome, é desemprego. Se não é desemprego, é guerra entre as pessoas da mesma cidade. Então, a gente realmente está vivendo um momento. Isso, doutor Tessari, ajuda ao ser humano a buscar caminhos diferentes e, subsequente, conhecimentos diferentes também? E aí eu já entro na psicossomática?
Sim. Quando tu trazes toda essa tua introdução da dificuldade que o planeta está doente, eu também incluiria a questão do processo da economia.
Também.
A economia, ela é o grande motor que propulsiona o materialismo. E nós estamos indo em direção a um processo tão caótico, aonde o nosso planeta, ele não vai ter condições de se sustentar. Se nós não aprendermos de ter um consumo sustentável, nós chegaremos a um ponto em que todas as estruturas que sustentam a economia vai cair e vai ruir. E nós acabamos, ou ainda estamos saindo de uma crise fenomenal econômica, e a nossa cidade, o quanto sofreu por essa crise. Quantas pessoas, quantos homens perderam seus empregos e chegando em casa via sua esposa, seus filhos, não terem o que comer. Pessoas que passaram, que tinham um pouco de dinheiro no banco, se endividaram. E quantas pessoas perderam o sono ao longo desse tempo exatamente por uma política toda equivocada que levou a uma ruína. E não estou falando de um processo ideológico. Isso somente é uma
questão... E nem de uma geração só, né?
Não é de uma geração, né? Então, sim, nós estamos buscando alternativas para fazer que nós possamos viver melhor. Um pouco mais feliz. Então, eu acho que está extremamente adequado a busca de processos alternativos que nos tragam um pouco mais de paz.
Cláudia, a psicossomática é uma ciência interdisciplinar que gera diversas especialidades da medicina e da psicologia para estudar os efeitos de fatores sociais e psicológicos sobre processos orgânicos do corpo e sobre o bem-estar das pessoas. Atualiza a gente, traduz um pouquinho mais próximo para o nosso ouvinte, por que que ele pode ler a respeito da psicossomática, por que que ele pode aprender e por que que ele pode usar a psicossomática para a sua vida?
Bom, como o Dorval estava falando, né, com toda essa movimentação que a gente viveu nos últimos anos, dessa crise, o ser humano, o indivíduo caxiense principalmente, porque a gente está nesse contexto, ele precisou também se ajustar criativamente para poder sobreviver. Né? Criando uma alternativa viável para ganhar o seu sustento de algum modo, para poder compensar um pouco. Então, nós, seres humanos, somos seres de potencialidades, né? E quando a gente adoece, não, a doença, o adoecer, ele não deixa de ser uma forma que o nosso organismo tem de se ajustar de maneira criativa, nos chamando a atenção para alguma coisa. Né? Então, a gente tem uma função de se autorregular sempre para a saúde, mas por algum motivo, algo que acontece em algum momento que nos chama a atenção, que nos paralisa, nós vamos nos ajustar de algum modo. Seja adoecendo, seja virando um Uber, seja sendo aquele senhorzinho lá do sinal que vende o pão. Né? Então,
a gente se reinventa.
É uma forma que nós vamos nos, a gente fala, né, em Gestalt, nos ajustar criativamente para poder nos atualizar e ficarmos melhor no nosso cotidiano. Então, a psicossomática, ela, quando a gente fala assim, é o adoecer, mas o que que leva o indivíduo a adoecer?
Boa.
Né? Não é uma coisa só, é um fator todo. Nós estamos inseridos.
Que quer também.
Não, nós estamos inseridos num campo, né? Então, quando a gente fala assim, bom, o que que uma criança adoece? A criança, ela está na sua espontaneidade, no seu potencial, vivendo criativamente. E às vezes, de uma maneira muito sábia, ela acaba adoecendo para chamar a atenção desses pais para algo que está acontecendo, né, no seu entorno, ou para conectar esse homem e essa mulher para algo que realmente é importante. Então, o adoecer sempre ele vem, não como uma mensagem, mas sim como uma forma criativa, saudável até, mesmo que não saudável, né?
Porque sofrida,
às vezes com,
né?
Sofrimento, sim. Com dor, com perdas, muitas vezes, mas sempre com esse objetivo, né? Para que a gente possa crescer, nos desenvolver de um modo melhor.
E o ser humano, doutor Dorval, que não consegue assimilar, que não consegue entender esse recado de uma doença, vamos ficar na doença aqui, por exemplo, né? Ele teve lá um problema de saúde e aí curou, está vivendo normalmente, e o que ele passou talvez não tenha servido muita coisa para ele mudar, crescer. Não é automático no ser humano que acontece isso?
Não é automático. Apesar que Existem algumas pessoas que, quando são impactadas pela doença, essa doença traz tanta modificação física que elas vão buscar dentro delas mesmas, conforme a Cláudia disse, um ajustamento criativo. Ou seja, ele se reinventa para poder continuar vivo. Vou te dar um exemplo. Quem perde a visão, ou diminui a visão, o que ela vai fazer? Ela vai buscar o óculos. Ou ela vai usar uma lupa, ou ela vai fazer alguma coisa. Então, o ser humano, ele sempre, sempre busca a vida. Ninguém morre.
Isso é automático.
Isso é automático. Isso é um processo que está inserido no nosso DNA. Agora, às vezes, aquilo que tu achas que o outro não conseguiu alcançar através da doença, às vezes ele não precisa aquilo que tu imaginas, mas ele tenha conseguido um pouquinho que vai fazer a diferença na vida dele. Quando tu abriste aqui, tu disseste assim, quem muda o hábito muda uma vida. A questão é, o que que faz com que uma pessoa não mude o hábito para poder viver mais melhor?
É o que que acontece que estamos cristalizando, parados em alguns pontos, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito, eu e Dorval. O que que acontece, principalmente pensando numa doença que é mais temerosa como o câncer, né? Uhum. E às vezes ele traz algumas coisas de algumas pacientes que falam, ah, o câncer mudou a minha vida. O que acontece comigo que eu preciso cristalizar o ponto de adoecer de forma grave para chegar no meu potencial, para poder viver plenamente, para poder buscar a minha academia, para buscar me alimentar melhor, para poder viver de uma forma decente.
Para ver nas coisas simples algo que antes ela não via.
Exatamente.
Né?
Então, o que que acontece que a gente fica com a vista embaçada, fica meio surdo de nós mesmos, né? De não conseguirmos nos apropriar do nosso potencial, de viver plenamente. Precisamos primeiro encontrar uma amiga, uma doença, né, que vem como uma mensagem, sacode, vem lá, para que a gente possa acordar para viver.
Então, o ditado, nada é pelo amor, tudo é pela dor, tá mais ou menos por aí.
Infelizmente,
a gente tem pessoas que só vivem e só aprendem com a dor.
Infelizmente, ainda é muito a realidade. Eu acho que quando a pessoa ela busca uma psicoterapia, por exemplo, e que ela não vem adoecida, ela está buscando o seu potencial, né? Porque a terapia ela vai funcionar bem como uma professora nossa fala, colírio e cotonete. Né? A gente vai auxiliar a pessoa a se enxergar melhor, a se escutar mais e dessa forma poder viver de uma maneira mais sustentável, como o Dorval falava no início. Né? Então é um momento onde estamos numa coisa compulsiva, não se tem um comprar de uma maneira sustentável, tudo está muito, né? Se toma muito remédio, se come muito, né?
O que que a psicossomática tem como resumir isso tudo que o ser humano está passando hoje? Porque a gente pega várias definições aqui, definição de psicossomática, estuda o tratamento das doenças do corpo cuja causa principal é de ordem psicológica. Ou seja, é muito amplo esse estudo, né?
Isso que nós estamos falando aqui, isso é psicossomática, né? Porque à medida em que nós falamos de um indivíduo que está inserido num campo, a gente está falando do que faz esse indivíduo adoecer. Porque a doença, ela vem de uma ordem psicológica, mas ela vem porque nós estamos inseridos num campo que talvez esse campo me faça adoecer. Seja o meu campo menor, familiar, seja o meu campo maior, trabalho, seja o meu campo maior, sociedade, cidade, Brasil, né? Se a gente pensar no final do ano, ali na época da eleição, entrar no Facebook era extremamente patológico. Para qualquer pessoa era muito doente, muito doentio. Aquilo adoecia qualquer um que lesse.
Não tinha como não adoecer.
Né? Isso é um adoecimento. E eu sempre tomei a postura de vou me afastar, eu não vou me intoxicar. Né? Então, assim, isso tudo que nós estamos falando, isso é psicossomática. Essa é a forma como nós concebemos o trabalho. Por isso que tu abriu falando da arquitetura, da veterinária. Sim, uhum. Né? Os pets entraram na nossa vida para ficar. Né?
São ferramentas que ajudam no tratamento e que tudo congrega para que a pessoa cresça, né? Agora,
se desenvolva.
Se desenvolva. Agora é difícil a gente também, às vezes, entender as luzinhas amarelas que acendem a nossa vida, né? E a psicossomática provavelmente trata isso diretamente, que são aqueles avisos. Olha, não faça assim, não se irrite dessa forma, não se consuma porque tu vai adoecer. E aí, óbvio, o ser humano acaba adoecendo. Existe alguma forma, agora para quem está ouvindo, doutor Tersari, para a gente se policiar um pouquinho, para a gente não se deixar levar tão fácil nessas armadilhas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano?
E volto de novo àquela chamada, muda o hábito, muda uma vida.
Tá.
Só a
questão... Essa agência da Unimed é boa, né, doutor Tersari?
Sem dúvida. Só que a questão é, óbvio que se tu mudar o hábito, tu muda uma vida. Mas por que que tu não muda o hábito? Essa é a questão. Porque aqui envolve situações pessoais, culturais, sexuais, de contextos trabalhistas, econômicos. Muitas vezes, como tu vai exigir com que uma pessoa ela vá para uma academia... Se ela sai às 5 horas da manhã, chega em casa às 8 horas da noite, tem que limpar a casa, tem que fazer comida, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, criticar uma pessoa que não muda um hábito dessa forma, eu acho que é leviano. Mas então, a psicossomática, como qualquer área que está envolvida no bem-estar do ser humano, talvez possa ajudar a ela fazer uma reflexão de dentro desse contexto todo. O que que faz com que ela não mude na direção da saúde? E às vezes existem pessoas que não vão mudar e não adianta. E isso é o direito de cada um. Agora, a doença, ela começa a cercar. Então, quando tu não olha para ti, tu não olha para o teu bem-estar, e o teu bem-estar é a ti e as pessoas que envolvem o teu círculo, e esse círculo pode ser pequeno ou grande, toda vez que tu não olhar isso, a doença começa a se manifestar. Em algum momento, a doença vai te jogar na lona. E isso tem a ver que, quando tu estás doente, tu não deves abrir mão dos medicamentos, das cirurgias. Obviamente que não. Mas isso, só isso não é o tratamento. A psicossomática ajuda a fazer esse processo de reflexão. E obviamente que existem técnicas dentro dos processos, dentro da psicossomática, que auxiliam a pessoa a se dar conta.
Quais as mais usadas entre vocês e que vocês veem que as pessoas recebem com maior facilidade dessas técnicas do que o doutor Tersari falou, Cláudio? Dá para a gente citar algumas coisas aqui?
A própria psicoterapia, né? Então, os pacientes quando chegam, geralmente a gente recebe pessoas que estão adoecidas já.
Já, né? Geralmente a gente só procura quando precisa realmente de ajuda, né?
Então, a psicoterapia na sua gama toda daquilo que ela propõe, né? E eu acredito sempre que quando o paciente está disponível, qualquer abordagem terapêutica, ela vai funcionar. Né? Nós trabalhamos com constelações familiares, que é uma abordagem nova. Né?
Literalmente nova para a gente aqui, né?
Isso, que primeiro ela fez sentido na nossa história, na nossa vida, para que depois a gente pudesse propor. Né? E o Dorval trabalha muito com uma técnica que chama o diálogo com os órgãos, né? Eu acho muito lindo o trabalho dele, por ele ser um médico que fez toda uma formação muito catedrática, assim, ele tem esse olhar muito ampliado para o paciente, né? Então, às vezes, ele propõe, antes de um procedimento mais invasivo, esse diálogo com os órgãos, que tem o objetivo fazer com que a pessoa se dê conta o que que ela está deixando de olhar que é dela. Né? Porque se somos um organismo vivo que funciona de maneira perfeita, saudável, né? Todos os nossos órgãos internos, eles também têm características que são nossas.
Uhum, né? Sem dúvida.
Então, o que que acontece que eu não estou conseguindo ouvir o que o meu coração está querendo me dizer? Né? Que característica minha eu não estou entendendo aí que o meu coração precisou dar bater diferente para que me chamasse a atenção. Né?
E nesse sentido, eu quero aproveitar a fala da Cláudia, porque como é bom a gente ver hoje os médicos saindo um pouquinho do seu, da sua zona de conforto, da medicina literária, da medicação, da ciência, e abrir um pouquinho o seu horizonte também no próprio consultório. Não porque o senhor está na minha frente, doutor Tessari, mas eu não tenho dúvidas de que para quem, o paciente que está diante deste profissional, ele vai se sentir muito mais seguro em ser tratado por este profissional, que sai um pouquinho da visão só da medicina, do remédio, sabe? Então, cada vez mais eu vejo, né, pessoas assim saindo e entrando neste mercado de trabalho.
Rosângela, daqui a 10 anos, a medicina como ela está, ela não vai mais existir. Então, hoje nós temos algoritmos, ou seja, qualquer pessoa coloca lá dentro do programa e vai te dar os passos daquilo que tu deves fazer, de quais os exames, os resultados e o tratamento. Certo. Ok? O que vai fazer a diferença no profissional do futuro vai ser exatamente ter essas ferramentas técnicas, mas acima de tudo saber acolher a dor e o sofrimento do ser humano. Porque ninguém está mais discutindo se tu sabe ou não lidar com a doença. Agora, o que fará a diferença é tu sabe ou não lidar com o ser humano.
E eu vou ampliar um pouco esse olhar, né? Uma das coisas que me deixou muito feliz no ano passado, no Congresso Brasileiro, que foi sediado aqui em Caxias, pela coordenação geral do Dorval, foi de ter tido presença muito grande de estudantes de medicina. Desde primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E conversando, né, com um dos professores, ele fala assim, eu falava sobre isso e ele disse, mas também tem uma coisa, o médico está chegando na academia adoecido. Então, não adianta só eu também me preparar para olhar de uma outra forma para o ser humano, se eu não consigo acolher o ser humano que vai atender o outro ser humano. Então, esse movimento que vem acontecendo, eu acho que ele não tem mais como não ter espaço, né?
Não tem mais volta mesmo.
O médico precisa ser olhado, ele precisa ser cuidado também, né? Uhum. Porque por muito tempo ele ficou num lugar muito pesado, né? De poder, de que tudo podia, e não... Né? Ele é um homem,
é ser humano, mulher, é um ser humano,
né? Quer dizer, eu tenho o outro lado, porque eu acompanho o Dorval muito num processo de algumas cirurgias e algumas coisas, e eu sei como ele chegava em casa. Eu sei as noites não dormidas, preocupado com aquela pessoa que estava lá em processo de CTI, em urgência. Então, assim, não tem espaço para não olhar para esse ser humano que está cuidando do outro ser humano.
Aí as pessoas imaginam, né, doutor Dorval? Imagina, eles já estão acostumados, para eles é meio automático, eles não se envolvem, eles têm uma imunidade de não se envolver com o paciente. Até tem uma imunidade, mas chega um determinado ponto que não tem como, né?
O médico, antes dele ser qualquer coisa, ele é um ser humano. Ele tem uma alma, ele tem um corpo, ele tem um espírito. Algumas pessoas podem fazer assim, ah, eles estão imunes. Não, talvez ele separa esse processo para não sofrer. Mas sem dúvida nenhuma ele sofre. E hoje, como a Cláudia estava dizendo, os estudantes de medicina do primeiro ano entram na faculdades adoecidos.
Mas eu falei, o planeta está doente muito e a gente não sabe a quem mais recorrer, gente.
Então,
muito difícil.
Ao ser humano.
Ao ser humano, né?
Só o ser humano vai conseguir cuidar desse ser humano.
Desse ser humano.
Né? E nós é que temos o poder de auxiliar esse planeta a voltar a ter saúde também. Né? São pequenos grupos que fazem pequenas ações, mas a gente pode começar de algum modo também.
Né? E são esses pequenos que estão fazendo a diferença. Estávamos conversando, foi essa semana, né? Terça-feira, sobre indústria, né? Modernidade e tudo. E tudo, quando a gente for ver, vai recair lá no início de tudo, sobre educação, sobre o ser humano como um todo, sobre como acrescentar e melhorar o cotidiano. Essa busca que o doutor Dorval também no início do programa falou, incessante sobre o dinheiro, sobre trocar o carro, comprar um apartamento melhor, está acabando com a saúde de muita gente, né? Hoje em dia, o ser humano, ele precisa, se ele compra um apartamento de um quarto, daqui um ano, dois, ele precisa de um apartamento de 3 quartos, e assim vai, né? E a gente não consegue parar para dizer, opa, estou perdendo tempo em busca de coisas que depois vão ficar aqui, né?
Rosângela, se tu queres saber se tu vai tomar uma decisão certa na tua vida, imagina e coloca a morte na tua frente. E pergunta, então, o fato, daqui a 5, 10 minutos eu vou morrer e eu tenho que tomar uma decisão. Com certeza, a morte, ela te traz a possibilidade de tu ser verdadeiro contigo. Porque tu pode estar acompanhado num quarto com 1000 pessoas, mas a morte, ela é silenciosa e sozinha. Porque tu vai entrar em contato contigo, pelo menos, nesse momento. Então, por que esperar para que a morte chegue, para que eu seja verdadeiro comigo?
Porque um dia ela vai chegar, né?
Não, e ela chega.
E ela chega. Então, a gente tem aqueles avisos, que são as doenças, né? Uhum. Que também, claro, a gente fala aqui também é muito fácil, né? Que a gente atrai. A gente atrai, sim, né? Ai, mas estava propenso a ter determinada doença. O estar propenso também é algo que a gente atrai, né, Cláudia? A gente não é propenso à toa.
Eu diria assim, o que é que acontece comigo que eu não consigo fazer contato com aquilo que eu preciso, com aquilo que eu quero de fato, né? O que que acontece que eu preciso estar no piloto automático, num trabalho compulsivo, numa busca compulsiva, sem realmente prestar atenção em mim, naquilo que são realmente as minhas necessidades, né? Então, assim, tem uma coisa de atrair, eu não tenho muito conhecimento nessa lei da atração, né? Uhum. Mas eu tenho, assim, acredito que nós somos donos dos nossos pensamentos. E se eu vou pensar e vibrar o tempo inteiro com medo de algo, né, enfim, com medo disso, com medo daquilo, é óbvio que algo vai acontecer, porque eu tô inserido num campo e isso vai... Bom, é isso que tu quer? Então tá, então vamos dar um pouquinho de medo pra ela.
Claro. Não é só a palavra que tem o poder, exatamente. O pensamento também, né?
Mas assim, o que é que acontece que eu... O que que me cega, né? O que que me distancia de mim mesmo nesse momento? E acho que é um momento esse da atualidade onde... O ser humano, o indivíduo, está muito distante de si. E eu tenho observado alguns movimentos, assim, muito interessantes, assim, de pessoas diminuindo o ritmo de trabalho, né? Não sei se é só a ação da virada do ano, né, das metas, mas, assim, é um movimento muito acontecendo. Pessoas migrando para outros lugares de maior sossego, né? Então, tem um movimento que está num chacoalho meio geral. O que é que está acontecendo?
Talvez tenha um lado extremamente positivo nisso também, né? Que, tipo, se a pessoa tem a coragem de mudar, já é um passo importante. O que hoje está acontecendo mais seguido, né?
Exatamente.
Eu sou jornalista, mas nada me impede que daqui um pouco eu vá trabalhar num hotel, num restaurante, numa beira de praia que me dê mais qualidade de vida, quem sabe, né?
Se é isso que eu estou precisando...
Quem sabe?
Eu tenho que ser honesto comigo e poder fazer esse movimento. Mas sendo honesto... atendendo as minhas necessidades, me escutando.
Né? Sem dúvida. Conosco aqui o ginecologista e obstetra, Dr. Dorval Tessari, e a psicóloga clínica Cláudia Paz Tessari, conversando sobre as doenças psicossomáticas ou o estudo da psicossomática, porque tudo tem a ver com a psicossomática, né? Qualquer doença ou qualquer tratamento, o nosso dia a dia passa, sim, pela psicossomática. Tenho aqui em mãos também o livro do Dr. Dorval, Tudo Tem Sentido, Inclusive o Câncer. É um livro que já está nas bancas, doutor Dorval?
Sim, já está.
Já está a tempo?
Sim, desde julho.
Desde julho. Qualquer livraria tem? Ou tem algumas específicas?
Mercado de Ideias, o Maneco, né? Tem na cafeteria do Hospital Saúde, né? E...
No restaurante...
Basicamente.
Mentira, qualquer dúvida liga aqui na clínica, no consultório. Gente, é um livro extremamente, no mínimo, intrigante. Pelo título, Tudo Tem Sentido, Inclusive o Câncer. E na capa de fundo do livro diz o seguinte: o câncer traz em si um forte significado. Nenhuma outra doença que acomete o homem é cercada por tantos eventos paralelos, incluindo a sensibilização de pessoas ao redor do doente. Então, gente, está à disposição aqui. Eu já recebi aqui do Dr. Dorval com dedicatório e tudo. Muito obrigada. Eu tenho certeza que eu acho que é final de semana eu vou devorar o seu livro, porque realmente tem coisas que a gente procura, né? Respostas e a gente sabe que tudo tem um porquê, né, Dr. Dorval? Independente de crença religiosa, de ciência, de qualquer coisa, eu tenho a nítida certeza de que tudo existe um porquê. Nada acontece por acontecer. Ou estou errado, Dr. Dorval?
É, eu diria tudo tem um sentido.
Ou um porquê é diferente? Um porquê e um sentido é diferente?
Um porquê é uma causa.
Uhum.
Por que que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu fui convidado. Isso é um porquê. Agora, qual é o sentido de eu estar aqui? Difundir uma ideia.
Porque eu poderia ter chamado outra pessoa. O sentido é o Dr. Dorval. Mais ou menos isso?
Não, o sentido
é o porquê.
É a ideia. É o que te leva? É o movimento. É o processo de transformação. O porquê, ele é causa e efeito. Por que isso? Porque é assim. Agora, qual o sentido? Eu amplio o meu olhar e a minha resposta. Por que que eu estou aqui? Porque eu fui convidado. Mas qual o sentido que tu sai do teu consultório e que tu vens participar de um programa? O sentido é difundir uma ideia que nem todas as pessoas têm acesso. Esse é o sentido.
Muito bem. 11 horas e 35 minutos, continuamos na casa dos 25 graus da temperatura. Hoje, nossos convidados, Dr. Dorval e a Cláudia, estão aqui conversando com você sobre a psicossomática. Você tem dúvida, você tem alguma curiosidade, manda um WhatsApp pra gente, no que for possível, a gente encaminha aqui a sua pergunta, o seu questionamento, para a gente ampliar ainda mais este assunto. O Centro de Estudos Avançados em Medicina e Psicologia, o Recriar, ele tem um curso específico agora de verão que justamente vai promover a formação clínica em psicossomática. Depois dos comerciais, a gente amplia essas informações para você. Rapidinho.
Sua rádio.